Posto isto, vamos agora dar continuidade à nossa reunião, já separada. Acho que vai ser uma reunião breve, assim espero. Gostaria de vos dar conhecimento do que se passou hoje na reunião de presidentes de na conferência de presidentes de comissões parlamentares, que aliás certamente que subscreverão aquilo que eu disse, que a nossa assessoria aqui é de facto muito competente e, apesar, lembram-se que nós tivemos aqui a discutir se tinham alguma solução, alguma chega para que nós pudéssemos, enfim, ultrapassar aquelas dificuldades, que era de termos alguma legislação que não estava regulamentada, apesar de terem ultrapassado os prazos, de outra não ter prazo definido e de haver dois relatórios, duas entidades externas que não tinham enviado os respectivos relatórios. Bom, acho que tinha sido, não por mérito meu, que também eu disse lá expressamente, mas por mérito do apoio técnico, que foi a comissão que apresentou, pelo menos que deu visibilidade e que tinha o trabalho mais adiantado. Tanto assim que foi referido até um período de tempo, agora até fevereiro, para que esse trabalho pudesse ser feito por todas as comissões. E quero aqui também partilhar convosco esse elogio que fiz à assessoria técnica. E até comentei que eu, quando regressei aqui agora à Assembleia da República, depois de ter estado ausente 11 anos e de estar um pouco mal habituada desse ponto de vista, porque no Parlamento Europeu, de facto, nós dispomos de grande apoio técnico, e vinha com algumas, com algumas reservas, pensando que ia estranhar muito, mas não, tem estado, de facto, também nesse domínio a Assembleia da República melhorou muito em relação ao passado, não apenas em relação às instalações, mas também em relação à assessoria técnica, e estou muito satisfeita com o trabalho e agradeço à Cristina e à Helena tudo o que têm feito. Dito isto, portanto, haverá agora diligências que vão ser feitas para uniformizar o procedimento, em contacto com o Governo, com os grupos parlamentares, e, portanto, iremos fazendo aquilo que foi definido e que, em relação a isso, nós já estamos mais adiantados. Outras informações. Foi distribuído o relatório da atividade da entidade reguladora para a comunicação social, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2015, e o relatório de acompanhamento da observância do princípio do pluralismo político, informação televisiva diária e não diária, relativa a 2014. Portanto, isto tem a ver com a legislação, não é, que impõe esta responsabilidade, e prevê que a IERC mantenha a Assembleia da República informada das deliberações e atividades e, portanto, mensalmente deve enviar essa informação. Também foi distribuído o parecer do Conselho de Opinião da RTP ao Plano de Atividades de Investimentos e Orçamentos para 2016 e recebemos uma missiva da Organização Geral dos Amantes da Eurovisão, em que se solicita a intervenção da Comissão relativamente à decisão da RTP de não participação de Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2016. Portanto, quanto às informações, eram estas que tinha para vos comunicar. Não sei se há alguma ou algum deputado que queira usar da palavra neste ponto da ordem de trabalhos referente às informações. Senhora deputada, faça o favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, queria só fazer uma pergunta e eventualmente uma sugestão. Nós recebemos o parecer do Conselho de Opinião sobre a questão da RTP. O Conselho, penso que nós não temos obrigação formal de os ouvir, mas o Conselho de Opinião tem-se queixado reiteradamente que é pouco ouvido nesta casa e, portanto, eu permitia-me fazer a sugestão de os convidar a virem apresentar o seu relatório, quer dizer, independentemente da gente o ter e podermos ouvir a sua posição. Em relação ao relatório da ERC, ainda não tivemos tempo a analisar, portanto, também Penso que isso, depois de uma audição regular da ERC, será certamente contemplado e será também comentado. Portanto, não creio que se justifique uma audição específica para isso, porque nós temos audições regimentais da ERC, portanto, sobre esse não me pronunciaria, mas eventualmente o convidar ao Conselho de Opinião a poder vir apresentar o seu relatório, penso que era, ficava bem ao Parlamento.
Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sara Madruga, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Concordamos com o que aqui foi dito pela Sra. Deputada Inês Medeiros. Achamos que é muito pertinente realmente ouvirmos em loco o que tem para dizer aqui o Conselho de Opinião. Portanto, não temos nada a nos opor, é uma questão de agendarmos e ouvirmos pessoalmente. Acho que sim, acho que faz todo o sentido e é bastante pertinente até uma apresentação de cumprimentos. Uma vez estamos numa nova legislatura, uma apresentação, achamos que sim.
Muito bem, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E eu que digo o Alzheimer.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Costa, agora fui eu também que tive uma branca. Jorge Campos.
Deputadas, Srs. Deputados, nós secundamos a ideia de ouvir o Conselho de Opinião da RTP. Tive a ocasião de ler aquele relatório com algum cuidado, suscita-me algumas questões e penso que é do interesse geral, em função do que lá está lavrado, que a Comissão possa ser ouvida, até para nos esclarecermos a nós próprios e na convicção de que todos nós temos um desígnio comum, que é fazer com que o nosso serviço público de televisão funcione o melhor possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos então de contactar o Conselho de Opinião, no sentido de o convidarmos a virem à nossa comissão em data a definir oportunamente. Passamos então ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior, que foi distribuída, é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, e portanto, se não há nenhuma sugestão de alteração, consideramos que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, apreciação da proposta de cartão verde da iniciativa da Comissão de Assuntos Europeus da Letónia no contexto da revisão da diretiva sobre serviços de comunicação social audiovisual. Em relação a este ponto, gostaria de perguntar às senhoras e senhores deputados se desejam usar da palavra. Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu confesso que ainda não percebi muito bem o que é que o Governo da Letónia, a Comissão pretende com esta iniciativa. Ou está à espera, a não ser tentar angariar já apoios antecipadamente. E, portanto, é só nessa perspectiva que eu me vou pronunciar, dizendo que, embora algumas das questões aqui referidas possam fazer sentido e seja uma preocupação comum, queria só deixar aqui, expresso, e para que fique registado, alguma das soluções apresentadas, as três soluções apresentadas, ou seja, nomeadamente a avaliação do que é que são as transmissões dos diferentes órgãos de comunicação social pelos efeitos e não pela base da empresa, me parecem algo perigosas. Algo perigosas porque há uma impossibilidade real de tentar definir então o que é que passa a ser permitido na salvaguarda dos direitos, liberdade de expressão, obviamente, o direito de informar e de ser informado. E, portanto, estamos aqui num terreno muito, muito melindroso e muito escorregadio. Quero, no entanto, também lembrar que quase todos os países da Europa já têm nas suas constituições normas muito claras que impedem mensagens para onde se veicula o ódio, a xenofobia, todos esses princípios e o desrespeito pelos os direitos fundamentais, muito, em quase todos os países europeus já há normas que impedem isso ao nível da Constituição. Portanto, convidaram-nos para refletir sobre esse assunto, assim faremos, mas para já as propostas apresentadas levantam-me as maiores dúvidas e vejo com alguma preocupação este género de iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na verdade, eu devo confessar que o teor deste documento também me suscita alguma apreensão. Não que os objetivos delineados não sejam objetivos pertinentes, e obviamente que questões relacionadas com a xenofobia, com o racismo, com o incitamento ao ódio são hoje perfeitamente atuais, mas do modo como a formulação está feita, nomeadamente requerendo uma espécie de cartão verde de ação imediata para responder a determinadas notícias que são postas a circular, eu penso que deve-me ser da nossa parte uma reflexão maior do que uma decisão imediata. E, portanto, eu sugeria que, até porque isto tem uma data até ao dia 29 de janeiro para se dar uma resposta, que nos fosse concedido algum tempo para avaliar melhor o que efetivamente aqui está, que de resto entronca em legislação complicada da União Europeia, respeitando ao audiovisual, e a minha proposta ia no sentido de darmos mais uns dias para podermos avaliar o que aqui está e as suas implicações.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma ou algum deputado deseja usar da palavra? Sim, sim.
Mas se eu percebi bem, isto só temos que dar uma resposta e queremos dar.
Sim, sim.
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 Tem uma data limite.
Sim, eu só estava a dizer, nós não somos obrigados a dar nenhuma resposta. Não querendo, não damos e, aliás, a minha sugestão ia no sentido de alertar aqui os seus deputados que tratam agora destas matérias para esta reflexão que provavelmente será feita ao nível europeu, mas eu não estou a propor sequer que a gente dê uma resposta a este convite, a que não seja o agradecer o envio das suas preocupações, que acompanharemos, mas nada mais. Agora, de facto, há um movimento de fundo neste momento na Europa, ao qual penso que devemos estar todos atentos e que passa, em nome da defesa de valores fundamentais, limitar esses mesmos valores fundamentais. E, portanto, acho que nós todos, como democratas, devemos estar atentos a este movimento que não é tão pequenino quanto isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu julgo que não são incompatíveis as duas propostas. Ou seja, acho que vale a pena que voltemos a agendar este ponto para a próxima reunião, dando mais tempo a cada uma e a cada um dos deputados e respectivos grupos parlamentares para analisarem com maior detalhe esta proposta que nos chegou através da Comissão dos Assuntos Europeus e que vem da Letónia. E depois veremos se justifica pronunciarmos-nos ou não, em função também, naturalmente, daquilo que for no debate que venhamos a fazer. Ou seja, nós também podemos dar um parecer mais desenvolvido, podemos não dar parecer nenhum, podemos manifestar as nossas reservas, podemos decidir não as manifestar, mas ficarmos atentos àquilo que se vai passar a nível europeu. De qualquer maneira, fica então este ponto para reagendar para a próxima reunião.
Sra. Presidente, se me permitisse.
Faça favor, Sr. Deputado.
Chama a atenção para o facto de esta proposta se inscrever no âmbito da revisão da Diretiva sobre o Serviço de Comunicação Audiovisual. E a razão pela qual eu penso que ela mereceria alguma ponderação. Nesse sentido. Muito obrigado.
Sim, muito obrigada, Sr. Deputado. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos é o mandato e prazo do Grupo de Trabalho do Desporto. Portanto, nós já temos constituído o grupo de trabalho, que vai ser coordenado pelo Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Pedro Pimpão, que tem também como representante do PSD o Deputado Joel Sá, do PS, os senhores deputados João Castro e António Cardoso, do Bloco de Esquerda, o deputado Luís Monteiro, do CDS-PP, o deputado João Almeida e do PCP, a senhora deputada Diana Ferreira. Portanto, está constituído, como acabei de referir. Agora convinha definirmos qual é o mandato e qual é o prazo. Mas eu até me atrevia a fazer a seguinte sugestão, era que o próprio grupo se reunisse, que definisse o seu mandato, porque acho que é mais expedito, pelo menos, e provavelmente vamos mais ao encontro daquilo que são as necessidades e as responsabilidades que nos são cometidas e que apresentassem depois uma proposta à Comissão para ser aprovada. Parece, se estiverem de acordo com esta metodologia, seria essa a metodologia que iríamos adotar. Muito obrigada. Sendo assim, passamos ao ponto quinto. Aqui qualquer coisa só, mas não é meu. De alguém que está perto aí do sistema. Ponto quinto, reuniões da mesa e coordenadores dos grupos parlamentares. E este ponto tem a ver com o seguinte, enfim, com alguma regularidade convém que haja reuniões da mesa com os coordenadores para podermos também tratar de alguns assuntos e agilizar os próprios trabalhos da comissão. Acho que não se justifica que seja todas as semanas, pelo menos para já. Não me parece que haja essa necessidade, mas julgo que de 15 em 15 dias que é capaz de se justificar que haja uma reunião da mesa com os coordenadores e convinha que víssemos qual seria o melhor horário, porque as terças-feiras à tarde estão a revelar-se muito preenchidas. E vai haver momentos em que de facto vai haver, não é apenas a sobreposição, que isso nós já estamos alertados para isso há muito tempo, desde o início, mas a sobreposição inclusivamente de debates importantes. Por exemplo, há pouco, para ir para às 4 horas para a audição com o movimento reivindicativo do ensino artístico, saí da Comissão dos Assuntos Europeus, onde estava o Ministro e a Secretária de Estado, e onde me interessava estar a ouvir o que tinham para nos transmitir na sequência do Conselho Europeu. Portanto, acho que deveríamos ver se havia possibilidade de fazermos essa reunião ou no final da nossa reunião, ou então, eventualmente, quarta-feira de manhã, ou noutro horário, porque antes da reunião é completamente impossível. Ou seja, para mim, começar às 4:30 é mesmo o limite. Quer dizer, senão ficarei muito prejudicada no meu trabalho enquanto membro da Comissão dos Assuntos Europeus, que reúne às 3:30. E, portanto, tentar estar apenas meia hora, quase é só fingir que pertenço à Comissão. E eu não gosto dessas situações ambíguas. De modo que se agradecia que se pronunciassem, de acordo também com a vossa sensibilidade e com as vossas disponibilidades. Sr. Deputada Inês de Medeiros.
Sra. Presidente, pois nós já sabemos que há sempre esta dificuldade. Discutimos quase durante duas comissões inteiras esta questão dos horários, qual é o melhor horário, quando é que é, quando é que não é. Há, no entanto, uma questão que eu acho que nos simplificava a todos a vida, porque nós, coordenadores, e eu agora falo aqui em nome dos dois coordenadores, nós próprios também temos dificuldade em reunir com os nossos deputados, membros da comissão. E há um pedido que eu gostaria de fazer à Comissão, era saber se era possível fechar a ordem de trabalhos, penso que tem sido fechada sexta-feira e distribuída sexta-feira, se era possível fechá-la na quinta-feira. Mesmo deixando em aberto a possibilidade de inclusão de algo que seja alterado. Porque isso também nos permitiria a nós, poder reunir com os nossos deputados ainda na quinta-feira, e inclusivamente, eventualmente, poder reunir com a própria mesa da comissão, ou também numa quinta-feira, sexta-feira de manhã também é sempre muito difícil. Não acredito que haja grandes hipóteses de o fazer, mas, quer dizer, dá-nos mais margem, em todo caso, do que propriamente só tudo na terça à tarde, segunda-feira, os deputados não estão cá, ou, inclusivamente, nós podermos reunir, eventualmente, entre coordenadores e mesa, a terça ao final da manhã, para não chocar tanto com as comissões, enfim... Se conseguisse antecipar um bocadinho o fecho da ordem de trabalhos, nós próprios poderíamos organizar-nos melhor e aí também já temos mais margem e para poder ter reuniões com a presidência e com a mesa da comissão e também com os nossos colegas deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais algum, seu deputado Assad Maduro?
Obrigada. Em relação aqui à proposta do PSD para a reunião dos coordenadores, nós não nos opomos a que seja terça-feira de manhã, em hora que, uma vez que também à tarde há uma grande sobreposição de comissões, não estou a ver como é que podemos encaixar a reunião de coordenadores na terça-tarde. Portanto, penso que seria melhor terça-feira ao final da manhã, ou à hora que der mais jeito.
Muito bem, vamos então tentar fazer... essa reunião ao final da manhã de terça-feira.
Desculpa, mas também pela parte do PS, devo dizer que também terça-feira, duas ou duas e meia, também poderia ser, antes das comissões. E provavelmente até seria mais simples para.
Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, a conciliação de disponibilidades é imensamente difícil, considerando todas as tarefas, digamos assim, que os deputados desta comissão têm em múltiplas comissões. Nós não obstaculizemos que isto seja à terça no final da manhã, mas eu vou colocar aqui uma questão... que me diz respeito a mim pessoalmente, como deslocada, que é alterar um conjunto de outras situações que estão diretamente ligadas com a minha vinda para Lisboa, tendo que fazer a antecipação dessa vinda. Será naturalmente só a questão aqui do grupo parlamentar do PCP, mas que eu coloco naturalmente também à consideração dos restantes grupos parlamentares, porque digamos que uma coisa é chegar a Lisboa à uma da tarde e ter a reunião às duas e meia, e outra coisa é fazer a chegada a Lisboa antecipada para ter a reunião às 11h30 ou ao meio-dia. Não será o PCP que se irá opor, naturalmente, se for esse o entendimento dos restantes grupos parlamentares. Eu estou só a colocar aqui uma questão estritamente de, digamos, de horários no que me diz respeito a mim enquanto coordenadora do grupo parlamentar do PCP na reunião de mesas e de coordenadores. Fica à consideração. A quinta-feira, desde que não seja de manhã, porque de manhã há as reuniões dos grupos parlamentares, por nós não tem qualquer problema, será às duas da tarde ou ser depois do plenário. Naturalmente que correremos sempre o risco de haver um plenário que seja mais alongado e a reunião ficar para mais tarde, mas penso que isso pode ser gerível, como também não há qualquer problema na própria quarta-feira, penso que da parte da tarde, às duas da tarde, não sei, às quartas de manhã normalmente há comissões, às três da tarde vendo plenário, talvez qualquer coisa entre as duas e as três da tarde, ficam as propostas à consideração, naturalmente os grupos parlamentares, mas reforçando que se o entendimento for a terça-feira ao final da tarde, não é por parte do PCP que isso não acontecerá. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada,
Sra. Presidente, obrigada. Eu estive aqui a confirmar da parte dos coordenadores do PSD, também há disponibilidade para a terça-feira às duas e meia. Não sei se é uma hora mais adequada. Uma vez que a senhora deputada tem esse problema de chegar cá, conseguimos adequar-se, se também for bom para o PS.
Muito bem. Então fazíamos, como é só de 15 em 15 dias, e até pode não se justificar todas as... Não é? Mas, quer dizer, fica sinalizado que em princípio, de 15 em 15 dias, às terças-feiras, às 14h30, haverá reunião da mesa com os coordenadores. É evidente que essa reunião será sempre convocada previamente. Portanto, se não for convocada, é porque não há razão que justifique a reunião. E assim, então, conseguimos conciliar, no meio de tantas dificuldades, conciliar os interesses de todos os membros. Exatamente. Também vamos fazer esse esforço, que aliás já estava a ser... A ordem de trabalhos costumava ser enviada já à quinta-feira. Depois, os documentos de apoio é que eram enviados posteriormente. Portanto, vai ser feito esse esforço para ser enviada na quinta-feira à ordem de trabalhos e depois, se houver necessidade, os documentos de apoio serão enviados posteriormente.
Não querendo abusar, é só porque nós temos a nossa reunião com os deputados marcada justamente para quinta-feira, mesmo antes do plenário, às 14h30. Portanto, eu até vou um bocadinho mais longe, até quinta-feira, até ao final da manhã. Se fosse possível.
Tentaremos corresponder àquilo que é a organização de cada grupo. Exatamente. Nós vamos tentar conciliar todos os interesses. E passamos ao último ponto, outros assuntos. Acho que não há nada de especial da parte da nossa parte. Portanto, Sra. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, é só nos outros assuntos, também nós podemos ter feito isto por escrito, mas ainda por cima, como isto foi algo que foi proposto para o plano de atividades até pelo PCP, que era a questão da visita aos teatros nacionais, nós gostaríamos de propor que, pronto, nestes tempos mais próximos, pudéssemos agendar já uma dessas visitas, pelo menos aos teatros nacionais de Lisboa, depois obviamente o Teatro São João no Porto, que isso depois poderíamos ver como é que era possível, mas se todos os grupos parlamentares aceitassem, penso que era uma daquelas atividades previstas no nosso plano de atividades que poderia ser já avançada nos próximos tempos, antes de facto da nossa agenda também começar a ficar sobrecarregada de outras matérias. E até seria provavelmente vantajoso antes do Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Recorda-me que é preciso ver quando é que essas visitas se iriam desenrolar. Ou seja... será no período destinado, no horário previsto para a reunião da comissão? Penso que sim, porque nós não teremos... Portanto, a tradição parece que é ou terça à tarde ou quarta de manhã para as visitas das comissões. Ponho isso à vossa consideração. Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, eu penso que poderemos manter o horário das comissões e acho que poderemos também assumir na comissão, até em prática de outras comissões, que deslocações que sejam fora do distrito, que se tente privilegiar a segunda-feira e a terça de manhã, onde não há qualquer tipo de trabalhos parlamentares. Pronto, o que for de facto no distrito de Lisboa, penso que podemos assumir a terça à tarde, substituindo a reunião da comissão em sala por uma visita ou um encontro fora da Assembleia.
Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Acho que é uma sugestão correta. Peço desculpa. A Sra. Deputada Helga Correia, peço desculpa.
Sra. Presidente, eu queria só dirigir um convite a toda a Comissão, em meu nome e em nome do Presidente da Câmara de Oliveira das Mães, que nos dias 7, 9 e 10 vai-se realizar a final 8 da Taça da Liga de Futsal no pavilhão Dr. Salvador Machado. Este pavilhão foi palco das finais da Taça de 2011, 2012 e 2014, além de jogos de preparação da seleção A, diante da Rússia em setembro de 2011 e do torneio de futsal feminino disputado em dezembro de 2012. Eu gostaria de convidar toda a comissão para assistirem à final no sábado, dia 9. Não sei se estarão interessados em se deslocar ao Oliveira das Meias. Deixamos aqui o convite.
Interessados estamos.
Eu só gostava depois de saber quais são os colegas deputados. Exatamente, que está em Santa Maria da Feira, vizinhança.
Eu julgo que podia ser que a representação da comissão também poderia ser assegurada pelo grupo de trabalho do desporto ou pelos membros do grupo de trabalho do desporto, se assim o entendessem.
E quem se quiser associar, fica aqui o convite. Exato. Em meu nome e do Presidente da Câmara.
Agradecemos, muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço também em nosso nome ao Sr. Presidente da Câmara esse convite. Mais algum assunto? Não sendo o caso, está terminada a nossa reunião. Meu caro deputado, ainda temos amanhã trabalho de manhã. Sim, não em comissão, mas em sessão plenária. Mas aqueles que já não tivemos a oportunidade de nos cruzar para desejar umas boas festas e que em janeiro venhamos todos revigorados e cheios de força para o trabalho político que os nossos concidadãos nos esperam de nós e que nós também impomos a nós próprios. Muito obrigada, bom resto de dia.